Downloading, seu podcast semanal de games.
Apertem start, estamos começando mais um Round Nonsense do podcast Downloading e vamos aos nossos participantes. André, jovem cirurgião prodígio, level 51, e a minha mais espantosa habilidade foi ter convencido o conselho de medicina a deixar desenhar pentagramas em meus pacientes.
Trauma center. Boa.
Suas capacidades de persuasão superam a lógica humana, cara.
É verdade. E hoje o Fred vai falar de Guilty Gear.
E toma essa, Fred.
Desgraçado, velho.
A vingança.
Hugo, classificação, Downloader renegado. Minha arma mais importante é o café, muitas vezes combinado com leite pra aumentar meus status.
Bom, na verdade isso não tava, tava pra um item, né? Tipo uma poção. É,
ah, cara, minha arma, cara, eu uso ela, sabe, em momentos de dificuldade pra, sei lá, atacar.
Superar os desafios.
Pra atacar.
É, tipo assim, é o limit break, tipo assim, sabe? Tsh, aí sobe aquela aura assim, eu vou e bebo café e faço alguma coisa.
Na verdade, tá mais pra coffee break, hein?
Cara.
Diego, matador de passarinhos level 2, e já me deixaram com o braço roxo com uma espada virtual.
Ah. Nossa,
eu quero
como
saber
assim?
Essa história depois.
Cara, calma.
4.
Slash Rick Empreendedor Júnior, level 1, e o Downloading é primeiro lugar em desenho industrial na UFMG. Venha você também escolher o seu futuro aqui.
5.
Pablo, Britney Spears level 0, e a melhor arma que eu conheço é um guarda-chuva.
Incorporou a Britney, hein? Eu acho que os ouvintes do Download não estão a par dessa situação, assim, não, né? Mas além do Pablo ser a Britney Spears do Download, eu sou o Felipe de Lona, velho.
É mesmo? Que beleza.
É.
Então, estamos aqui reunidos para fazer a segunda parte de um dos nossos casts mais cults, né? Por cult, entenda ruim, mas que por algum motivo todo mundo gosta. E vamos mais uma vez aqui listar nossas armas, cara. Nossas armas favoritas, ou esdrúxulas, ou bizarras, ou simplesmente porque deu na telha de citar, né?
Desta vez, contando com os novos arsenais do Rick, do Pablo e do Diego, né, cara?
Exatamente, né? Além do resto dos nossos arsenais, né, Fred?
Que é que ainda não se esgotou.
Com certeza não, tá longe ainda. Então a gente vai começar a citar essa lista maluca logo após a leitura de e-mails e comentários.
Vai ser tão rápido, você vai nem perceber.
Mais uma leitura de meus comentários, estou aqui com o Fred e o Fernando, e vejam só, estamos também aqui hoje com o Toru. Olá, Toru.
Olá, André. Olá, Fernando. Olá, Fred.
O Toru está aqui hoje, né, representando toda a equipe no Logic Press. Na verdade, ele não está na porra nenhuma, ele está só... Porque ele é...
Não, é,
tá
aqui. Na verdade, ele estava à toa aí, sabe? Lá, pô, por que não, né? A gente sempre falou do Toru aí, é o cara que... Tipo assim, você tem ele na sua lista de contatos, né? Com ele ter falado, vai descobrir daqui a pouco.
Com certeza você tem, você vai lá. Ó, quem que é essa pessoa?
Ah, o Toru, exatamente. O Toru, cara, assim, basicamente se você ver algum banner ou um ícone com uma piadinha engraçaralha, foi o Toru que fez.
Se tiver um anão, você não precisa se perguntar quem fez.
É, assim, se alguém chegou a ver o Little Superstar no fundo de algum banner aí.
Ganhou ponto, ganhou ponto.
Ganhou ponto, verdade. Recadinhos, né, cara? O Pablo, finalmente saiu a matéria. Pablo, na verdade, é uma matéria, é uma nota, né, Fernando?
É, não, é uma nota, simplesmente uma declaração do Pablo.
Ah, cara, só tá, para aí. Só tá piorando, velho. Eu achava que era uma matéria, eu achava que ia estar o Pablo na capa, sabe? Pablo for the win, depois virou uma matéria que ninguém sabia quando ia lançar. Agora é uma nota na revista, tipo assim.
Tipo isso. É na GM86, né, Fernando?
É GM86 com a capa de Street Fighter ou Halo Wars, você pode escolher. É uma matéria sobre compartilhamento de jogos.
É, aí vocês aí, leitores da GM, ouvintes do Downloading, né, e interseção entre eles aí. Prestiginho, Pablo, né? Prestiginho na Loading. E manda e-mail pra eles falando que foi a melhor coisa que eles já fizeram na vida. E aí não, eles contratam o Pablo.
Chega e fala, nossa, esse Pablo, ele é muito famoso, ele tem um podcast, a gente já tá sabendo.
O nome do podcast é Pablo e Seus Amigos, ou então não.
Exatamente.
Isso mesmo.
É, outra coisa, nossos vídeos, né, na MTV, nós temos um blog na MTV, onde nós postamos semanalmente vídeos, preview, ou de vez em quando reviews também, a gente posta de vez em quando pudermos, né. Prestigiem a gente lá, né, deem os seus thumbs ups lá, deem o joinha pra cima, se você tiver gostado do vídeo, deixe seu comentário não somente no post que a gente faz no download, deixe lá também, porque esse lance aí da popularidade do blog vai ajudar a gente, sacou? Então,
quanto mais
popular for o nosso blog, eu acho que mais oportunidades a gente vai conseguir lá e tudo mais. Então, contamos com vocês. Então, cara, o Cast 34 foi muito bem aceito, né, velho? Foi um tema muito elogiado, o pessoal gostou bastante, disseram.
Apesar de que muita gente achou que era sobre Street Fighter, principalmente por causa do Blanca na capa.
Ah, cara, de qualquer forma, foi uma maneira de homenagear o lançamento de Street Fighter sem fazer um Cast Street Fighter, né? Que a gente, assim, diga-se de passagem, a gente ia fazer um Cast Street Fighter, mas a gente se borrou completamente de medo.
Pois é.
Acho melhor aguardar um pouco, né?
Né? Quando a gente tiver mais moral, a gente vai ter um assunto complicado.
É, quando lançar Street Fighter 10, mais ou menos. Aí a gente faz.
Daqui a uns 30 anos. E uns comentários rápidos, assim, de pessoas que lembraram algumas coisas ou citaram algumas paradas. Falando em selva amazônica, o Cristiano Garcia nos lembrou que em Twisted Metal 2 nós temos uma fase na Amazônia, olha que bonito. Mas, com a diferença de que a Amazônia de Twisted Metal é um lugar cheio de pirâmides e lava. É um lugar infernal.
Cara, muita lava, excesso de lava, cara.
E outra coisa, mandaram mais de uma pessoa, na verdade várias pessoas mandaram pra gente um headshot, e nós vamos dar um parry nesse headshot, que não é um headshot, porque muita gente mandou pra gente falando que Garou não é um crossover de Astral Fight com Fatal Fury, porque é uma sequência de Fatal Fury que só tem como participante o Butch, que é um discípulo do Ryo, que por acaso é de outro jogo, mas se passa na mesma cidade de Fatal Fury, que se dane, ele é de outro jogo, você tá entendendo? Quando você põe um jogo e põe o universo de outro jogo dentro desse jogo, é um crossover. Crossover. Hã?
Ou é um crossover, ou é um copyright infraction. É uma das duas
coisas. É assim, não chega a ser um crossover do tipo X-Men vs Street Fighter, tanto porque só é um personagem mesmo, mas é um crossover, é uma pontinha ali de crossover. Então é. Então vou aqui pro primeiro e-mail, mais um e-mail do Sunset Kid, né? Mais um e-mail gigante. Inclusive, ele se desculpou por mandar e-mails gigantes no final. Não se desculpe, Sunset Kid, a gente adora seus e-mails gigantes.
Eu queria fazer uma nota, um adendo, a respeito desta pessoa que nós chamamos de Sunset Kid, que ele jogou o jogo Hey Play, né, que nós discutimos no outro episódio 25. E assim, cara, ele não comentou isso lá, mas fontes, contatos, me disseram que ele achou o jogo ruim porque tinha muitos bugs e, sabe, problemas de iluminação e tal. Mas, pô, cara, você achou o jogo ruim por causa disso, sabe? É um jogo de estupro, você devia achar ruim por causa de outra coisa.
Tá, cara, eu acho que bugs e problemas de iluminação devem atrapalhar a diversão ou estuprar um personagem virtual, não tenho certeza.
Aí estuprou sua irmã, né, que é o que você estupra daquele jogo.
É, tipo não, isso.
Aí que tá, porque o problema de iluminação, você vai acabar estuprando sua irmã, ao invés de estuprar quem você queria estuprar, sabe?
Ele faz alguns comentários, como sempre, né, sobre algumas coisas que a gente comentou, e ele diz aqui, o Nash, né, o Charlie, de Street Fighter, não teve seu nome colocado como Charlie por causa do filme, já que Gaio fala o nome no final de Street Fighter 2 em 1992. O negócio é que a Capcom do Japão não se dá muito bem com a Capcom of America, havendo, na maior parte das vezes, uma falta de comunicação entre ambas. Pra sanar o erro entre as duas, foi ordenado que fosse colocado o nome completo de Charlie e Nash nele, assim ficariam preservados os dois nomes. E o nome do Blanca não é Carlos, os nomes do filme foram em sua maioria inventados, pois quase nenhum personagem de Street Fighter 2 tem sobrenome. O que vocês acham de nomes como Victor Sagat?
Caraca, uau.
Notoriamente, as duas não se dão bem por causa das cagadas que a Capcom of America comete na história. O que eu li é que depois do filme, a Capcom of America pegou parte da história do filme e adaptou no jogo, entendeu? Uma das paradas que eles adaptaram é que o Gaio, ele conseguiu os poderes dele, de soltar o Sonic Boom, como um acidente com um caça, sabe? Aí ele foi exposto à capacidade do caça de romper a barreira do som, e aí ele consegue também.
Caraca!
O último piloto que teve um acidente com um caça, ele fez um Sonic Boom, mas não ofendeu nada com isso, não.
Só deu um Sonic Boom, né, cara?
Exatamente, foi foda, porque foi forte pra caraca.
E ele continua. Tem um cenário do KOF 2001 que se passa no circuito de Interlagos, né, no Brasil. E eles lutam na frente do grid de largada no início da corrida. E é realmente, eu tinha esquecido disso, é muito legal esse cenário. Acho que tem até os carrinhos lá. E ele continua aqui. O Fred perguntou sobre a Carmen Miranda. Se não me engano, no jogo BMX Triple X, aquele da putaria com cachorro se acasalando na rua e etc. É um jogo de BMX, né, de bicicleta, de fazer manobras, tipo Tony Hawk, assim. Com a diferença de que você joga com mulheres com peitos de fora, né, muito bonito. Tem uma imitadora de Carmen Miranda com os peitos de fora, óbvio. Na fase do Mardi Gras, que é como um carnaval em New Orleans. Olha só, tem uma pessoa com um fruteiro na cabeça, Fred. É uma referência.
Olha só, aí já é alguma coisa.
Tá isso, vai lá, Toru, próximo e-mail aí.
Próximo e-mail é do Genilson da Silva. Olá, downloaders, aqui é o Genilson da Silva, o inominável, 24 anos, Porto Velho, Rondônia. Sim, é do lado do Acre. Muito interessante assunto abordado e também uma triste realidade, essa má retratação do Brasil nos games. A falta de conhecimento sobre o nosso país só mostra o quão desinteressados são alguns produtores sobre o nosso país. Acho que nem chegam a fazer uma pesquisa de campo, de como realmente é a região e seus costumes, sempre nos limitando ao Rio de Janeiro, Amazônia ou algum tipo de lugar cheio de mato com índios e animais.
Amazônia.
Amazônia. Normalmente eles querem dizer que ali é Amazônia, né?
É, tá implícito.
Às vezes eles colocam lavas e pirâmides e talvez não esteja tão bem retratado, mas normalmente é Amazônia.
Acontece que essa falta de conhecimento não se reverte apenas aos estrangeiros, mas também a muitos brasileiros, principalmente da região sudeste e do sul do país, que acham que por aqui em Rondônia as coisas são exatamente assim: um lugar cheio de mato, com animais andando nas ruas, pessoas criando onças em casas como se fossem gatos.
Óbvio!
Macaco são uma coisa mais comum de ver na rua.
Como não? Como não?
É muito sério, é assim mesmo.
É claro que é.
Muito se enganam. Continue com esse ótimo trabalho e até o próximo round. Eu não sei não, acho que ele tem macaco em casa.
Ah, não. Imagina a notícia assim, tipo, morre macaco por flecha perdida em Rondônia.
Mas, cara, isso é verdade, né, velho? A gente zoa os estrangeiros, a gente faz o mesmo. É a mesma coisa que alguém chegar assim e falar assim, ah, vou pra África do Sul. O que você vai imaginar? Uma savana.
Tem leões, tribos canibais.
A África do Sul, eu imagino vários brancos, cara.
Tipo assim, cara, a África do Sul é um país rico, né, velho? Tipo, mas isso acontece, né, cara? E outra coisa, o polaco, ele mandou algumas coisas aqui que, sobre essa parada da dificuldade de como se representa um brasileiro, porque a gente é um povo que não tem esse estereótipo muito grande. Brazilian Fighter tem um estereótipo pra cada região, né, cara? E a gente identifica. Tem alguns países que é muito fácil você estereotipar um lutador de lá, por exemplo, no Japão, uhum. Você põe um cara de kimono, seja lá qual é o estilo dele. É, e outra coisa é que, tipo, os lutadores brasileiros famosos, assim, não são de capoeira, né, cara? Eles são de, sei lá, jiu-jitsu, luta livre, uhum. Essas paradas assim. Uhum. Então, não tem muito o que retratar mesmo. Fica complicado. Próximo e-mail aí, Fred.
Próximo e-mail é... Eu não sei pronunciar isso, eu vou soletrar, então. S-H-I-N-K-O-H-E-O.
Churato!
Chico Rio, ou sei lá como é que fala isso, de San Pablo.
São Pablo, segundo alguns jogos, né?
Ele nos diz o seguinte. Sobre os caras falando em português no GTA 4, já tinha isso os Carfeis, onde o Rodrigo Santoro está acreditado nas dublagens.
Já ouvi essa história e dizem que no Scarface tem uma loja de conveniência que se você chegar lá atirando e tudo mais, o cara xinga você em português também. E não se sabe se esse é o papel do Rodrigo Santoro ou se ele dublou outra coisa, talvez em inglês mesmo, né? Não sei.
Que é bizarro, né, cara? Porque se alguém chega atirando na minha loja, eu vou fazer tudo, mas ele xinga o cara.
Né? Ah, né? Tipo... E outra coisa, não dá pra imaginar o Rodrigo Santoro mandar alguém tomar no cu.
É, deve ser.
Ele é tão simpático. Seu
bobo!
É. Tipo assim,
bobo,
cara.
Meio bobo chato.
No máximo, ele ia jogar golfe e falar que vai no banheiro.
Outro jogo feito por brasileiros que presta é o Street Chaves, que deve ser o melhor jogo de luta feito por aqui.
É, pois é, então, olha só, ele até que falou direitinho aqui, né, cara, porque o jogo é feito por brasileiros e tudo mais. Primeiro, muita gente lembrou do jogo do Chapolin, do Chaves e tudo mais, mas, e assim, Street Chaves foi feito por brasileiros, Taekwondo foi feito por brasileiros, aquele Gimo foi feito por brasileiros, mas o cast era sobre jogos que retratavam o Brasil, não jogos feitos por brasileiros.
E acreditem vocês, se quiser, eu sei que isso pode ser uma facada pra alguns, Mas Chapolin e Chaves são mexicanos, não são?
Exatamente.
Não, eu imaginei que o Kiko, com a idade, ele ficou maluco e começou a falar espanhol, sabe?
Não sei se entra na parte de esportes, mas Tony Hawk's tem um cenário no Rio, que não passa de uma pracinha com uma favela em volta, se não me engano é no 3. Mas é claro que desde o primeiro tem nosso representante Bob Burnquist, que apesar de nome é brasileiro mesmo.
Então, essa parte foi cortada, porque, tipo assim, acho que o Fernando falou, ah, tem o Bob Burnquist, aí todo mundo, ah, é, ele é legal.
É, basicamente, é.
Aí eu cortei, né?
E sobre a Carmen Miranda, no jogo Rampage World Tour para PS1, Nintendo 64 e Arcade.
Esse jogo que inclusive é uma segunda versão, um remake, não sei, de um jogo bem mais antigo, que já seguia esse mesmo conceito e tudo mais.
É aquele que, onde você joga controlando monstros, destruindo cidades do mundo. Tem cenários no Rio e San Pablo. A única coisa que diferenciam eles de toda a outra centena de cidades de jogo é que um dos pedestres que você pode comer está dançando com uma fruteira na cabeça, idêntica a Carmen Miranda.
Olha que bonito.
Olha só.
Você pode devorar a Carmen Miranda, olha que legal.
Não, e o bom que tem as frutas pra dar um sabor assim mais...
É, né?
É, velho.
Mas então vai lá pro nosso último e-mail, Fernando, por favor.
Então, o nosso último e-mail é de Rafael Leonardo. Cara, eu tenho muita dó de pessoas com nome composto.
Né?
Né?
Ah, cara, mas há nomes compostos que são bonitos, por exemplo. João Henrique. Olha que sexy, cara.
Rafael Leonardo. Eu aposto que os pais deles gostavam de tartarugas ninjas. Não, mas são Donatello e Michelangelo.
Caraca, será que o irmão dele se chama Michelangelo Donatello?
Sabe que o pai chama Messi Splinter?
Meu, Rafael Leonardo, nós respeitamos
você. É, apesar que você é uma tartaruga, vamos lá. Olá, Nandores. Gostaria de sugerir que fizesse o que tínhamos em nossa saudosa revista de jogos antigos, a sessão de arte do leitor barra ouvinte. Acredito que quase todos os gamers também gostam de desenhar seus personagens favoritos. Outra coisa, comecei a fazer uma história em quadrinhos dos Nandores versus Cavalos Ninjas. Um grande abraço de um grande fã de vocês.
E olha só, ele manda a primeira página da revista, ele diz que precisa de referências nossas, né, cara? Porque ele não tem como desenhar a parte daquelas desenhos lá.
Gente, eu prometo pra vocês, eu não tenho Black Power, eu não sei quem teve esse
cara.
Foi coisa do Emanuel Braga, cara, eu não tenho.
Cara,
tá bom, Fred, com esse Black Power, com essa nareba, só pra estar de marrom.
Precisar aí da gente, a gente manda, né, umas fotinhas aí.
Tá muito legal isso, eu acho que vai ser bem interessante, eu tô muito de vontade de ver o que vai dar
nisso. Vai continuar, né, exatamente. E sim, cara, a gente incentiva assim, cara, que nem já temos o Emanuel Braga, a gente sempre coloca os desenhos que ele faz, a gente não tem uma sessão pra isso, porque realmente não tem tanta gente mandando, né, velho, mas, cara, sempre que alguém quiser fazer, vai ser muito bem-vindo, a gente gosta pra caramba, velho, então, mandem, por favor.
Manuel Braga que encontra tempo enquanto escreve suas novelas pra fazer desenho ainda. Muito
exatamente. Então, muito obrigado, Rafael Leonardo, né? Por sua arte. Está aqui nos links.
E continue com a história.
E pratique bastante com os seus garfos e suas katanas, né? Pra você ser uma boa tartaruga.
E sempre com uma pizza.
E sempre com uma pizza e criticar uma banga.
É, eu gostaria de comentar que também o ouvinte Humberto Augusto, ele nos mandou um jogo, né? Ele disse o seguinte, Fred, reclamaste tanto que não tinha jogo da Carmen Miranda que acabei fazendo um, né? Então ele nos mandou aí uma capa do jogo da Carmen Miranda.
A garota portuguesa que ferrou pra sempre a imagem do Brasil.
Nós estávamos sempre reclamando da ausência de Carmen Miranda e agora nós estamos vendo ela aí, né? Em vários e-mails e presenças em jogos e tal. E não para por aí.
É, o Fred, né? O jogo que o Pablo comentou e sugeriu a criação, né?
É em parceria com o inglês, né? Virando noites aí, pesquisas a fundo, né? Eu consegui descobrir, né? Eu consegui tirar screenshot de um novo jogo prestes a ser lançado, da Team Sonic, em parceria com a Bow Productions.
Que exatamente.
É o aguardadíssimo Grand Theft Banana, cara. Então
muito
vocês
bom.
Podem conferir ele aí.
Com gráficos, né? Next Gen, né? Cell Shade.
Você vê que também Cell Shade, assim, né? Aquela coisa artística, Street Fighter. Você vê que você passa no Rio de Janeiro, né? Pelo Gorila. Vê, Ai, aí.
A ilha do Cristo Redentor tá ali, né? Também.
Cara, é. Carmen Miranda is back and she wants revenge, cara. É, essa é a parada, sabe? Vejam aí, então, ouvintes, vocês, esses nossos screenshots de trailers secretos e né, desenhos aí dos.
Primeira mão, viu? Primeira mão isso pra vocês.
Eu queria falar outra coisa também, que a gente tava discutindo sobre a inutilidade do tipo sanguíneo, né? Nos
jogos. Ah,
e o Yoshi Pro, ele disse o seguinte: só pra tirar uma dúvida. Os japoneses acreditam que o tipo sanguíneo, Katsue Kigara, interfere na personalidade. E aí ele manda aqui, né, os tipos, cada tipo sanguíneo com a personalidade que os japoneses acreditam que ele determina, né? É uma coisa meio signo aqui no Brasil, né? É muito grande, né? Tipo, acho que não é viável ler agora.
Quem quiser conferir, tá nos comentários do cast, né?
Tem uma lida lá, sabe? Acho interessante, cara. Tem
é interessante, porque explica, né, velho? Finalmente, assim, a gente sabe, né? Por quê? E se vocês gostaram do Toru, né? Assim, quer dizer, eu não sei como que alguém gostaria do Toru, mas enfim. Toru, ele está participando atualmente, né? Ele agora integra a equipe do QG Podcast, né? Do QGNet. E, inclusive, né? Se você quiser ouvir ele blasfemando sobre religiões e tudo mais, tem um podcast que ficou excelente, cara. Ficou muito bom mesmo.
Escutem para depois vocês irem atrás do Toru e pegar ele numa cruz.
É, se quiser o endereço dele, tem aqui.
Mas isso aí, você é interessado, entre no QGNet.com.br. E vamos blasfemar juntos.
A blasfêmia é de vocês.
Exatamente.
Capitão, Satã.
Estamos de volta! E Fred, quer começar então?
Ah, é. O André já ferrou tudo, né? Tipo, já contou, né? Uma das minhas coisas, maldito seja. Então, eu vou falar então de uma arma de Guilty Gear, que na verdade representa todo esse universo de Guilty Gear, que nós nunca demos uma merecida ênfase nele, né? São tantos jogos, né? Que não dá pra falar de tudo, né? É. Então, pra gente conversar, né? Pra quem não sabe, Guilty Gear é um jogo de luta, estilo anime, que se destacou muito, né? Pela qualidade dos jogos e gráfica, e também pela trilha sonora heavy metal, que sempre acompanhou ele, né? Mesclando essa coisa de anime com heavy metal, assim. E ele é formado por caras muito estranhos, sabe? Completamente fora do normal, assim.
É aquela parada design japonês maluco.
É, tem uma menina que usa uma arma que é uma chave gigante que tem vida. A menina conversa com a chave é maior que ela. Tem um cara que usa uma foice, tem uma menina que usa um cabelo e tem um cara que usa leques, sabe?
Peraí, uma chave de porta mesmo?
Chave de porta gigante.
Aí tá ficando meio clichê, né, cara?
Já sabemos de onde que endorraste a ideia.
É. Não, primeiro, eu não sei quando que essa menina foi lançada, porque Guilty Gear já é uma série mais antiga que Kingdom Hearts. E segundo, cara, não é uma chave que nem a de Kingdom Hearts, é uma chave gigante, que ela é mais uma pessoa do que uma arma, sabe? Tipo assim, ela, sei lá, véio, ela fala e a menina usa ela como arma, é muito estranho. Até os Gears, né, que são os personagens da série, eles são considerados armas vivas, né, eles foram projetados pra isso e tal. Então, né, você tem basicamente um quadro muito interessante, que são armas usando outras armas que não parecem armas, né, por serem leques, cabelos e etc.
Cabelos,
cara, surpreendente isso. Nossa, eu adoro aquela menina com cabelo, é sensacional. Tinham 8 armas principais, chamadas de Jink, que foram as armas criadas pra destruir os Gears, né, que são os personagens dos jogos. E até hoje, a série só revelou 3 delas. É a Fire Seal, do Soul Bad Guy, a Light Seal, do Kai Kiske, e as Gêmeas Essen, que são os 2 leques que um outro cara usa, um japonês lá. E a arma que eu tô escolhendo nesse momento é a Fire Seal, né, do personagem principal, né, o Soul Bad Guy, que é uma espada de fogo, é uma arma bem rústica, retangular, assim, cinza e vermelha. E um lance bem interessante dela é que ela expele fogo quando você dá um hit no adversário. Tipo assim, é uma coisa meio assim, você luta com ela e à medida que você vai lutando, ela vai explodindo o adversário também, sabe?
É tipo um shoryuken de fogo do Ken, assim, né?
Só que tem uma explicação, porque, né, ao contrário do Ken, né, o braço dele simplesmente pega fogo, ele não se desespera por causa disso, né, e fica estacionado.
Assim, e nem se machuca, né?
Não, cara, deve ser uma coisa horrível, sabe? Você vai dar um soco na alguém que o braço começa a pegar fogo, meu, sabe? Que isso, né? Deve ser apavorante, cara.
Eu acho maneira a aparência dessa arma, cara, que você falou. Ela parece uma pá, Julia.
Uma pá, realmente, parece uma pá mesmo. Assim, ela não parece uma espada, realmente, né? Ela é uma figura geométrica, né? Meio estranha, mas isso que me chamou muita atenção nela, porque quando você vê ela, a cara dela assim, você pensa, não, ela é super estranha, mas quando você vê ela em ação, você vê, faz sentido ela ser desse jeito, sabe? Isso que eu acho bem legal nela.
Uma outra arma que lembra até um pouco de leve a arma do Fred, ela também é um pouco meio clichê, mas, cara, é uma arma que eu acho, assim, sensacional, principalmente o design dela. Mas
a espada do Cláudio.
Não, não, pera aí, calma aí. Antes de mais nada, cara, eu espero do fundo do meu coração que ninguém tenha escolhido a Massa Sloane.
Não, não, cara. Não, porque tu já falou antes, eu deletei ela, né, cara?
Cara, a Massa Sloane, cara, ela é tão boa quanto a faquinha que você pega no começo, sabe?
É o que eu te falei, cara. O Ganondorf não deixa você entrar no estágio dele se você não tiver patrocinado pela Triforce. Você tem que mostrar o selinho de patrocínio lá, senão você não luta. Sabe? É por isso que você precisa dela, cara. Nada mais.
A Master Sword de Master realmente não tem nada, né, cara?
Não tem, cara. Não, e que nome é esse, né, velho? Master Sword. Não podia ter um nome mais bonitinho, mais diferente, não, sabe?
Aí, Gil, se você falar a minha, cara, eu vou te bater, cara.
É a Soul River, cara. Do Soul River.
Ô, oh, garoto, mandou bem.
Ela é uma espada ligada diretamente ao corpo do Raziel, né? E do Caim também, porque ela também é uma arma do Caim. Além de uma arma, ela também ela é meio que usada como chave em determinadas partes do jogo, sabe?
Ela não é uma espada física, né, ué?
Não, não, não. Ela se alimenta de almas.
Ela é uma luz que tem um leve formato de uma espada que fica anexada no braço.
Isso, é isso mesmo.
É tipo um lightsaber acoplado na sua mão direto, tá ligado?
Só que tem a diferença, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que ela não tem um formato fixo, assim, sabe? Ela é meio fluida, é como se fosse uma névoa na mão. Entendeu?
Sim, sim. Meio feito de luz,
tá mais
né?
Mais pra chama, não, cara?
Não sei, pode ser. Chama descreve bem ela.
Uhum. Cara, mas ela é muito estilosa, cara. Eu acho ela muito legal.
Tal Soul River tem uma arte muito legal, né, cara? O personagem principal mesmo, o Raziel, ele é muito estiloso.
O Raziel, ele tem que absorver as almas pra satisfazer a Soul River?
Não necessariamente, porque no início do jogo você não tem a Soul River. Você precisa das almas pra poder meio que se recuperar, né?
Não, porque não. Shinobi é o jogo pra PS2, tem essa parada.
Pera aí,
porque,
tu tá falando de Shinobi... Sai do cast, sério. Jogou aquela bomba? Pelo amor de Deus.
Desculpa, Pablo, mas eu achei que ia ser um jogo legal, cara.
Vai, é muito ruim.
É.
O mais chato do jogo é você ter que ficar parando pra ver seus inimigos explodindo a lá Power Ranger a cada 2 segundos, né, cara?
Não, o mais chato do jogo, momento desabafo, então. Tem nada a ver com o Gash, mas eu tô nem aí. É que a desgraça da fase é dividida em 3 partes. Cada parte é enorme, gigantesca, você vai morrer 20 vezes pra passar. Você passa a primeira, tem um chefe nela, velho. Olha só que, sabe, dizem eles que é tudo uma fase só, mas não. Você passa a parte A da fase, tem um chefe, você passa a B, tem outro chefe e tal, etc. Se você, depois de 2 horas, conseguiu chegar na fase B, desligar o videogame, você tem que voltar no início da A quando você ligar de novo, sabe? É, isso me fez parar de jogar Shinobi, porque por pior que ele fosse, sabe? Por mais ridículo, por mais imbecil que ele fosse, cara, era um jogo de ninja, eu queria aquilo, sabe? Então eu tava jogando, cara mas não tem condição.
O pior pra mim do Shinobi... É que ele é da SEGA. E é um ninja com cachecol, cara.
Ah, cara, o cachecol dele é maneiro.
Não, tá. Bom. Então tá, qual é o próximo fácil? Fazer Ninja Gaiden com Polaina.
Tá, peraí. Isso, então, cara.
Qual é o seu próximo. Próximo é você fazer um ninja que usa um macacão laranja.
As duas coisas tem que falar, então, Pablo. O Hayabusa de Ninja Gaiden usa cachecol.
Discreto, é preto. É um básico.
Assim, tudo bem, o cachecol dele é ridículo, tem 5 metros, ora tem 5 metros de comprimento. Hora tem 3, ele é totalmente esquisito, alterável, tudo bem. Mas ele tem um fundo histórico, assim, porque os ninjas usavam esse tipo de cachecol pra cobrir o rosto e tal, sabe? Não desse tamanho, nem dessa cor vermelho chamativa, tipo, estou aqui, sabe? Mas ainda
eu
assim,
realmente,
né, cara?
Realmente, ficar defendendo o Shinobi.
Vamos continuar antes que role sangue aqui.
Aproveitando o tema, né, espadas e clichê, eu tenho mais um clichêzão gigante, que é a espada laser do No More Heroes, do Travis Touchdown, pra quem não se lembra.
Ah, legal.
Na verdade, ela não é... A espada em si não tem muita graça, mas é que, tipo, é muito foda o cara ter que recarregar a espada fingindo que tá batendo punheta com
gostoso. Não, cara, eu nunca gostei de fazer isso, não.
Cara, então tem que ficar fazendo aquela merdinha. É ridículo. É ridículo aquela posição, tipo, só aquilo tu já morre de...
Peraí, para as pessoas que não estão habituadas ao mundo de No More Heroes, explique, Pablo, detalhadamente como é esse movimento.
Como é esse movimento? Como assim?
Tô pedindo pro Pablo explicar, velho.
Agora eu vou. É a história seguinte.
Olha, só pra Travis lembrar que o download podcast é recomendado para maiores de 18 anos, tá?
For mature.
Não, é que assim, ó, o Travis Touchdown, olha só a loucura. Ele comprou uma espada laser num leilão virtual. E aí vinha junto a missão de matar um cara poderoso lá, que era um assassino de aluguel e tudo. E aí tu tem uma espada laser, gente, como uma lightsaber normal do Star Wars lá.
Parece mais uma lâmpada fosforescente de cozinha com cabo.
Ela é uma versão pobre da lightsaber, assim. Ela tem até um fiozinho que liga na ponta lá pra passar energia. Sim.
Ela é bem rústica mesmo, né? É mais fácil você compreender como ela funciona, porque ela tem a ponta e na extremidade tem outro projetor de laser, né? E aí tem os dois, né? Então...
E ela não é que nem a lightsaber, que sempre tem energia. Acaba a energia dela depois de um tempo. E aí tu é obrigado, com o teu maravilhoso emote, a recarregar ela.
Como é que você recarrega?
Ficou curioso, né, taradinho? Pois então. Pra tu recarregar ela, tu tem que fazer um sistema meio volátil, assim, entendeu? Tipo, tu segura o emote numa posição de banana, né? E aí tu chacoalha pra frente e pra trás.
Ai, pra baixo e pra cima.
Peraí, calma aí. Não, por favor, calma aí. Cara, por quê?
É, constrangeiro.
Ele aguarda, tipo, as duas mãos balançando assim bem rapidinho, como se estivesse simulando uma orgia sexual só dele. Coisa vente aí. Eu vou achar um vídeo e vou botar porque tem que publicar, cara.
Cara, olha, pelo outro lado, bom. Se, te pegarem no quarto fazendo coisas possivelmente
ilícitas,
você pode falar, não, eu tava jogando No More Heroes, sabe? Vocês viram coisas erradas aí, sabe?
Mas é certo.
Eu acho legal que você é um mercenário, né, em No More Heroes. Ele tem um humor negro gigantesco, né, cara? Então, tipo, quando você corta, por exemplo, um alvo, sabe? Aí não sai sangue dele, sai dinheiro. Porque você tá jogando com um mercenário. Essa é a ótica dele, sabe? Assim, o cara tá morrendo, então isso é dinheiro pra mim, entendeu? Eu acho isso bem legal, sabe? É um dos poucos jogos de Wii que eu acredito que, assim, seja recheado de humor negro e coisas, sabe, não infantis. Cara.
É, você é o matador de aluguel do número 10 e tem que chegar ao número 1. O motivo pra isso é que uma mulher te promete fazer sexo com você se você chegar ao número 1.
Chegar ao número 1, é. Cara, é a explicação básica do número 1.
Um bom motivo.
Pra começar, ele é escrito pelo Suda.
Cara maluco.
Só isso aí já dá um plus, né, cara? Cara, o jogo é excelente. Pra quem tem o Wii e não tem o GTA 4 aí pra brincar e quer uma coisa politicamente incorreta, vai fundo, cara.
E tem um desprendimento social, né, pra fazer esse tipo
então
de coisa.
Tranca,
né?
Pô, a gente tá falando de Wii, não que você não tenha que ter um desprendimento social pra você jogar, tipo, aquele jogo de boxe de Wii com alguém, enquanto chega, sei lá, sabe, seu tio lá. Você tá lá que tem um louco lá, sacudindo o controle pro alto, pulando, gritando, sabe? Tipo.
É, lembrando, né, do último cast que teve de armas e tal, eu vou agora falar do irmão. Tipo, é mais novo cronologicamente, mas provavelmente deve ser aquele cara que vai pro exército, mais forte, da Gunblade, né, cara, que é o Lancer. De Gears of War, tá ligado?
Sim.
Que, na verdade, não é uma espada que tem cabo de pistola. Na verdade, é uma metralhadora que tem uma serra elétrica acoplada, né? Nada mais útil do que isso, cara.
Como nós já bem falamos, né, no Download News, eu acho, não eu, mas vocês falaram, Gears of War tem uma certa tara por motosserras, né, cara?
Sim, total.
A faca de pão da sua casa tem que ser uma motosserra, entendeu? Senão não tem graça.
Sim, né, cara? A sua faca de pão tem uma motosserra, a sua arma tem uma motosserra e eu sou motosserra. Como é que deve ser, sabe?
Tem uma motosserra também. De qualquer forma. Eu não sei se eu sou... Vocês podem considerar por causa disso um daqueles FPS, aqueles caras que gostam de FPS descerebrados e não sei o quê. Mas o cara acho muito foda. Não sei porquê. Eu adoro, cara.
É muito satisfatório você chegar perto do cara e cortar ele.
Não, não é cortar. É motosserrar.
Henrique,
eu tenho que te confessar, cara, também. Eu sou um jogador de cerebrado nato, velho. Melhor coisa que tem é você desligar o cérebro e, sabe, passar a faca, em geral. É Kratos Way of Life. Se fosse a mulher que tá lá gritando, passa a faca nela, olha depois. Depois você pensa o que, que você
olha lá isso. Então. Não, porque eleva aquele level da humilhação, somente multiplayer, a um outro nível, né, cara? Antigamente era simplesmente, sei lá, me matou na faca, sabe? Agora não, agora você usou uma arma que atira, mas você decidiu optar por não atirar e se encerrar o seu oponente.
E o mais foda é quando tu pode serrar a pinta por trás, cara. E aí tu literalmente começa a abrir a pinta da bunda pra cima, sabe? Cara, é constrangedor pegar o cara por trás.
Oh, eu não queria ter nascido no mundo de Gears of War, definitivamente.
Puxando o assunto então do Gears of War, eu só joguei o primeiro. Achei divertido e tudo mais, não chegou nem perto do que eu esperava, até pelo hype e tal. Acho que o hype estragou o jogo pra mim, mas tiveram duas coisas que eu achei bem interessante. Uma foi isso da motosserra, que eu achei uma ideia bem interessante, é bem satisfatório mesmo você serrar as coisas, né, e tal. E outra que foi quando quando você tem seu primeiro encontro com o Berserker, né? Que é uma criatura gigante, que inicialmente você tem que fugir dela
assim,
e tal.
É assim, a Aro.
Ele é cego, né, cara?
Ela aqui. E aí, quando você finalmente consegue chegar num lugar aberto, você usa a Hammer of Dawn, que é uma arma que você aponta pro seu inimigo pra sinalizar a posição dele, e daí vem um satélite e atira um raio gigantesco nele, destrói ele absurdamente, assim, muito foda.
Tu queima o cara, literalmente. Valeu, filha da puta.
Pablo, você acabou de tomar um parry na cara.
Já era. Quando tu pega a primeira vez o Hammer of Dawn, tu fica naquela coisa, tipo, legal, o que, que é isso?
Porra,
aí tu aperta, sai um laserzinho, assim, tu dá, o cara não tá morrendo com essa merda. E porque demora até o satélite...
Tipo, né, eu acho que se eu mirar isso o tempo suficiente, ele vai ter que manter de pele.
Cara, aí do nada cai um raio em cima do cara lá.
Foda, cara.
O cara fica queimando. Cara, é muito foda, isso é muito bom,
que doido.
Farsight XR20 de Perfect Dark, cara.
Caralho, é aquela que enxerga, né?
É, é aquela, cara. A mais
porra, é a roubadeira, né, velho?
Você imagina, é uma arma high-tech, alienígena, tá bom. Mas o que, que ela faz? Você mira com ela, tá? Ela vê através da parede, trava no seu alvo, e o tiro dela segue o seu alvo automaticamente, cara.
Não, tipo, lindo.
Tipo, é aperte aqui para matar o seu inimigo. Ponto. Acabou, cara. Não tem mais nada além disso. Você perde a graça, assim.
E tem ela no multiplayer, né, cara?
Tem. Aqui pior que tem. Sim,
cara, não, e por essas e mais outras, Perfect Dark foi uma das experiências mais frustrantes que eu já tive no Nintendo 64. Porque, né, eu fui jogar com o Thiago e com o irmão dele, Tomás, né, pessoas que têm, assim, um espírito desportivo muito grande, como nós bem sabemos aqui, né? Não tem nenhuma vontade de massacrar os amigos que não sabem jogar o jogo, né? Eles colocaram nesse modo, tipo assim, né? Beleza, vou jogar. Nasci, morri. Aí, nasci de novo, andei, morri. Eu não sabia o que tava acontecendo, cara. Que isso? Cadê todo mundo, sabe?
Aí, eu tô tipo morrendo. Assim, sabe? E aí, sabe o que eu acho engraçado? O Thiago e o Tomás, eles acham divertidíssimo, sabe?
Sim, cara. Tô falando sério, o Thiago quase chora de rir quando ele vê alguém passando por isso, cara. É uma coisa assim, sabe? Tenho raiva de Perfect Dark, entendeu? É um trauma de infância.
Não, imagina, e o Fred na boa vontade, nem pra olhar no quadrado do lado dele pra ver o que, que eles estavam fazendo,
cara,
né?
Eu tentava olhar, porque eles jogaram tão rápido, tipo, eles estavam uma parte estranha até, e eu não conhecia a fase, sabe? Então, tipo, assim, eu não sabia se você tava perto de mim ou longe, que era um labirinto, entendeu? Aí eu morria, tipo, pô, é que droga.
Muito over essa arma, velho, não tem como.
Tinha algum outro jogo que tu atirava um míssel e tu tinha que controlar ele?
Unreal. É Half-Life, né? Half-Life 2.
Metal Gear com o Nikita.
Era o Metal Gear que eu me lembrava, isso.
O Nikita é, tipo, a versão mais realista disso, né? Que é tipo uma bazuca, né?
Isso. É, isso mesmo.
Unreal é bem aquilo que a gente tava falando, né, cara? Você liga o jogo, abre sua cabeça, põe seu cérebro no vidro de formol e joga, né, cara?
Pode.
Se diverte pra caramba, sabe?
Não, pra mim, já foi até comentado em outros podcasts, mas como não era nossa, tem que repetir. Pra mim, a maior arma de destruição em massa que existe é a Katamari, cara.
Porra! É verdade, muito bom.
Porque, desculpa, ai, eu solto uma bomba nuclear e acaba com o mundo. Foda-se, eu posso enrolar essa bomba nuclear e explodir todo o resto junto. Minha preocupação é uma Katamari, cara. Ai, porque os iraquianos têm bomba nuclear. Foda-se, os japoneses têm Katamari, velho. Ele enrola a bomba nuclear.
Imagina, né, tipo, você tá mexendo no computador e tal, gravando, né, download news, sei lá, você olha pra janela, uma Katamari gigante engolindo sua cidade, cara. O que você faz?
Ou quem sabe gravando, né, um podcast sobre armas, segunda parte, né, cara?
Pois é, né, cara? Pode estar mais perto do que nós imaginamos, né? Tipo,
acelerador de partículas é o caramba, né, cara? O professor Katamari.
Cara,
olha, o acelerador fica preso no Katamari. Que isso?
Cara, ele faz um buraco negro, o buraco negro fica preso no seu Katamari,
cara,
também.
Esse desafio é citar qualquer coisa que não pode ser rolado no Katamari.
Coisas que não podem ser roladas pelo Katamari, tipo, né? Reciprocidade, alegria, né?
Alegria dos outros, né, cara? Porque a minha que tá girando o Katamari é o máximo, né, cara?
Já viram um vídeo que fizeram com uma, tipo, uma Katamari real?
Já. Propaganda, né?
É uma propaganda, mas tipo, a ideia é totalmente Katamari, né, cara?
Total, é perfeito aqui.
Perfeito, muito perfeito.
Veja só, é pior do que parece a situação. Já tem projeto já, gente.
Devia ser censurado, cara.
É muito bom, cara. Tô vendo o vídeo aqui que doido.
Cara, que sensacional esse vídeo, Fred.
Minha próxima arma não é de destruição em massa, não, mas ela meio que, sei lá, acho que consegue humilhar seus inimigos.
É um rolo compressor.
Não. Eu não posso deixar de falar de Ratchet & Clank, né, cara? Que, tipo, eu joguei todos os jogos, assim, e tem um arsenal de armas muito maneiro. Mas, assim, uma que me divertia muito jogando era a Quake Ray, que é uma arma que você pode transformar seus inimigos em patins de borracha.
Olha só, que maravilha.
Isso é bom.
Olha, isso é muito legal,
isso
velho.
É bom, Papo?
Claro que é. É, imagina transformar
seus inimigos em patins de borracha.
Ah, eu gostei, cara. Vamos foder vocês.
Tem a Morpheus Ray também, que ela também é usada nos jogos anteriores pra transformar seus inimigos em outras coisas.
No jogo Magic, né, de RPG, tem uma carta que transforma o adversário em galinha. Carta foda, aliás, eu acho. Tem um deck de Magic que é todo de comédia, que ele não vale nos jogos reais, Anglet. Não, porque ele é totalmente surreal, sabe?
É um ovinho quebrado.
Ratchet & Clank é a tentativa da Sony de fazer um mascote legal, estilo Mario, né, cara? Sei lá.
É, eles tentaram várias outras vezes.
Várias outras vezes.
Até o Crash, né?
No ramo de armas diferentes, o que me surpreende bastante, né? Eu acho que não tinha como não falar, né? Principalmente nesse segundo round, né? Ou seja, uma segunda oportunidade de falar de mais armas, né? De alguma coisa, assim, qualquer coisa, cara. De Devil May Cry, sabe? E assim, eu encontrei a arma pra ser falada, sabe? The One, assim mesmo.
A guitarra?
Não, muito pior, garoto. É a Lucifer, de Devil May Cry 4.
Muito foda, velho.
Eu acredito que os ouvintes já sejam bem familiarizados com Devil May Cry, né? Não tem muita razão em explicar, né? É porrada, descerebrada e etc, né? Essa Lucifer é uma arma que é um dispositivo de metal que fica nas costas do Dante e que gera umas espadas vermelhas que o Dante usa como projéteis. Ele pega essas espadas das costas e atira nos inimigos. A ideia dela é bem legal, ela funciona bem legal, assim, sabe? É uma coisa emocionante, né? De se jogar com ela e tal. Mas não é por isso que eu tô escolhendo ela. Eu tô escolhendo ela porque o Dante usa ela, cara. E o extraordinário acontece nas mãos do Dante, saca? Cara, os ouvintes não precisam acreditar nisso que eu vou falar, mas por favor, vejam o vídeo, sabe? Aí confirmem que é verdade. Porque quando Dante pega ela no quarto jogo, tem um paredão de madeira gigante.
Ah, hilário essa parte.
É o portal por onde o chefe chega, né, na Terra.
É, assim, todos os chefes de Devil May Cry 4 chegam por esses paredões.
Sim, você tem que destruir esse paredão de pedra pra que impedir que esse portal seja usado novamente, né? E aí, cara, o Dante começa a dançar com uma rosa na boca e começa a jogar as facas, assim, sabe, rapidão na parede, sabe? Começa a jogar muito rápido, falando umas frases de efeito meio românticas, assim, sabe? Bem tango, cara, mesmo.
Dante é muito gay, velho.
Ah, que isso, cara. Dante,
ele é estiloso, rapaz.
Ah, mas se eu fosse uma menininha de 3 anos de idade, eu desequilibrava com o Dante, velho. Assim, cara, posto do Dante no meu quarto. É, depois, quando mostra a pedra, todas as facas foram lançadas de forma a fazer o formato de um coração gigante nessa pedra, com uma faca no meio. Aí o Dante para, né, com aquela pose dele, né, tipo com uma rosa na boca e estala os dedos. Aí vai e começa a explodir, sabe? Todas as facas. Aí no final vai, explode e fica só o coração, aquele coração gigante. Não, o resto da pedra cai. E aí ele pega a rosa e joga na última adaga que tava no meio. A adaga vai, explode, o coração racha, cara.
Ah, velho. Cara, alguém tem que chegar no Dante, cara, e fazer como se fosse um cachorro, tá ligado? Tipo, não, para, quieto.
Tipo
quieto.
Assim, né? Alguém chega, né? Pega ele e se dá um tapa na cara, para, não.
Cara, para. Dante é sensacional, velho. Quem tem coragem de fazer isso?
Cara, joguinho, sério. Cara?
O que eu acho legal do Dante é que ele tá sempre desafiando o seu senso de ridículo, cara. E tá sempre vencendo, sabe? Eu vi a cena de Devil May Cry 3 da abertura, eu pensei, isso é a pior coisa que podia acontecer. Mas não é, cara. O Dante, é? Ele tá lá, sabe? Superando sempre, cara. E
é,
esse...
velho, aquela cena que a mulher atira um míssil, aí ele vai, sobe no míssil e começa a supar. Cara,
eu passei a achar o Dante legal, porque, tipo assim, sabe? Com o tempo eu passei a rir com essas coisas que ele faz, cara. Eu acho bem legal, sabe? Eu espero que
eu tenho muita vergonha alheia, cara. Eu não tenho essa capacidade.
Senso de vergonha alheia.
É quase a mesma sensação que ver o Pablo no chat do Naulou.
Quase.
Como eu tava demorando, quase. Né, velho? Eu tô quietinho aqui, cara. Me erra, cara. Me erra.
Bom, então já que a gente tá falando de personagens principais marcantes, né? Eu não tenho como deixar de citar uma das maiores surpresas aí nesse início de ano pra mim, que é o Mirror's Edge, né? Que temos a Fate aí como personagem principal.
Muito bom. Obrigado, André. Precisava.
Eu só fui jogar a versão de PC e com o Mirror's Edge aconteceu uma coisa interessante, porque enquanto o jogo tava em produção, eu tava com um hype desgraçado por ele, sabe? Aí quando saiu as versões de console, o pessoal falou que não era tudo aquilo e tudo mais, e meu hype quietou, entendeu?
Tomou um banho de água fria, digamos assim.
E aí quando tava prestes a sair a versão de PC, eu não tava dando nada pelo jogo, fui jogar ele sem nenhuma expectativa, e cara, foi uma surpresa foda, assim, porque eu adorei o jogo, velho, adorei mesmo, assim, cada minuto, os erros dele, assim, os problemas são totalmente ignoráveis, sabe?
É absolutamente bem construído, cara, da história, a jogabilidade, o que mais reclamavam na jogabilidade, quando eu me falava assim, ó, cara, é muita tentativa e erro, é muita tentativa e erro, e realmente, é muita tentativa e erro, isso eu não tenho que questionar, e talvez seja por isso que eu não dei nota 10 pra ele só, mas se eu somar o errando todo o resto, vai nota lá em cima, cara.
E nesse jogo tá uma das coisas mais divertidas que eu já fiz em jogos de primeira pessoa na minha vida, cara, que não é exatamente uma arma, mas acaba sendo, né, de todo modo, e que uma sensação parecida eu só tinha experimentado em Fear, que é você correr com toda a sua fúria e dar uma voadora em primeira pessoa. Isso é muito divertido, cara.
Cara, Mirror's Edge, a voadora é muito foda, até porque no Mirror's Edge tem aquela coisa que tu pode acabar o jogo sem, não digo sem gastar uma bala, porque tem horas que tu vai ter que matar gente assim no final. Eu acho que é do caralho, eu acho foda, eu até diria que pra mim, eu ia botar na minha lista, inclusive, não ia botar a voadora dela, ia botar a sapatilha dela, cara. Mas é que eu acho que a diferença dela pro Fierce é que pro Fierce sempre tem arma, ela não. No Fierce é aquela coisa, aquela loucura do tipo, cara, eu tenho uma bazuca, mas eu vou matar o cara no chute, velho. Foda-se. Aí tu vai correndo e vai dando chute na nuca dos magrão, cara.
É aquela coisa do Gears of War também, né, cara? Tem uma metralhadora aqui, mas eu vou serrar ele, foda-se.
É isso.
Você pensou, como que isso deve ser, sei lá, no mínimo intrigante pros seus adversários, cara? Você tá no meio de tiroteio, assim, sabe? Contra terroristas e tal, aquela galera toda tirando. Do nada, você olha pro lado, o cara na voadora pra cima de você. Você deve cair no chão pensando, por quê, sabe? Tipo...
Eu separei dois que eu acho que são armas e que são acessórios. Uma delas que eu vou ter que falar que eu acho uma arma e que é uma arma inversa, porque ela não afeta o jogo, ela afeta a ti, é o Wi-Fi. Porque eu não sei com você se alguém já brincou com o Wii Fit, mas tu morre depois de usar aquilo. Eu acho que quando a Nintendo fez ela, se esqueceu que do outro lado ia ter um monte de nerd barrigudo gordo jogando, sabe? Aí tu lança um bagulho que tu fica pulando por meia hora, e aí no final alguém te pergunta, tá tudo bem, e tu não consegue nem responder. Mas, sabe, aquela coisa que diz, ah, não, mas aí o jogo da Nintendo é tudo infantil. Infantil caralho pra tu que não jogou o Wii Fit, cara. Porque aquilo te destrói, aquilo te magoa, aquilo, ele te chama de gordo. Ele começa assim, tu vai sentando, ele se fica obeso. Isso aí já acaba com o teu ego, cara.
Você é uma arma psicológica.
A dignidade já foi lá embaixo.
Eu comecei a ter raiva do Wii, assim, ele não foi nem com o Fit, tá ligado? Tá ligado o esporte que tem a parede lá de condicionamento pra falar? Eu fiquei já meio bolado quando ele falou que eu tinha 40 anos, tá ligado?
Mas é.
A Nintendo tá afetando muito o ego dos jogadores, né, cara? E aquele jogo Brain Age, eu acho.
Brain Age.
Sabe? Pô, cara, mostra caralho, sua idade é 165. Pô, cara, que isso? Sabe, o jogo tinha pior, cara. Ele podia falar sua idade 2, né, cara? Pior, né? Sua idade, 15, entre parênteses, pra um cachorro, né?
Outra arma que eu tenho aqui, cara, que ela é uma arma real. Ela, tipo, ela é do mundo dos games, mas ela é completamente real, cara, que é o emote.
Ah, já entendi, já.
Uma arma de destruição de aparelhos eletrodomésticos.
Cara, ela destrói televisão, ela destrói lâmpada, ela destrói você. Quem nunca levou um emote no braço, cara?
Eu.
Ah, mas espera só quando você jogar comigo, tu vai ver.
Nossa, filha da mãe, vai pra aquele empateiro.
Pô, o Matheus, cara, se o Matheus empolgar alguma coisa, ele perde noção do espaço ao seu redor, velho. Mas se joga um jogo de luta com ele, velho, você vai apanhar demais, cara, sabe? De verdade, sabe? Mas meia hora de Boom Blocks, cara, e tu te sente um aleijado, velho. Boom Blocks é aquele jogo do Steven Spielberg. O emote, ele serve desde pra tu arremessar a bolinha de tênis até ser aqueles, uma coisinha que cola na madeira e tu pode puxar ela no
sem deixar cair uma torre de jogar multiplayer, cara. Boom Blocks é ótimo.
Mas aí tu fica com os braços doendo tanto, cara, depois, que tipo, a tua mãe chega, trouxe um chazinho pra ti, tu não consegue levantar a xícara.
Uma pergunta meio discreta, faz quantos anos que você não levanta da mesa do computador, cara?
Ô, Fred, eu só sou um pouco sedentário.
Mas assim, o mais incrível do emote, cara, é que, cara, ele destrói tudo. Ele destrói parede, mas ele não quebra. Ele fica intacto. É incrível, cara. Eu não sei o que aquela porcaria feita, cara. Titânio, sei lá.
Deve ter feito muito pensando nisso, sabe? Tipo assim, ele vai ser jogado, ele vai ser tudo, sabe? Então vamos fazer essa parada aqui de uma forma que ela não quebre mesmo.
É, de e aquela cordinha de... né, cara? E aquela cordinha de nylon, cara, não segura nada, cara. Segura tudo nada. Eu nunca arremessei meu emote em lugar nenhum, não, mas eu já tive meus emotes arremessados por amigos meus, entendeu? Oh, é, inclusive nossa. Na minha direção.
Inclusive propositalmente, né?
Tem um blog, cara, um site, hoje em dia já é até um site já, que se chama We Have a Problem.
Aham,
uhum. E cara, ele é lotado de relatos e fotos de pessoas que quebraram uma porrada de coisa com o emote, sabe?
Woman kills dog, cara, eu não acredito nisso. Mulher mata cachorro, isso é notícia de capa do We Have a Problem.
Cara, a gente com olho roxo, a gente com a mão cortada, sangrando. Eu não sei como é que nego joga alguns jogos de Wii, cara, pra se arrebentar tanto.
É, mas eu tô te falando, tem gente que tem o capeta no corpo, né, cara?
Ah, então já que a gente tá falando de acessórios reais, né, que podem se tornar armas, não podemos esquecer o singelo e delicado Xbox, né? É. Um Xbox na cabeça, né, cara, pode ser fatal.
Nossa, provavelmente é, cara.
Mas nada é mais do que aquele CDI gigante, parece um videocassete.
Aquele lá, velho. Não, ele é um videocassete, velho, o tamanho dele é ridículo.
Tá, peraí, tu tá falando do primeiro Xbox?
Uh-huh. Sim.
Ah, sim, o primeiro é absurdamente grande.
Mais uma vez falando de coisas do mundo real, só que essa vez não é no mundo real, né? Do real que foi usado no jogo, que é a arma, não mais, sabe, mas uma das mais criativas, que é os insultos de Monkey Island, cara.
Muito bom.
Nada melhor, né, cara, do que você ferir com palavras, né, Fred? Você que comentou lá do Katamari, que o Katamari não pode pegar sua alegria, não sei o que, os insultos pode, tá ligado?
Os insultos podem, cara. Te abala, né, cara, psicologicamente. Você recebeu um insulto e tal.
Você se sente tão insultado que você não consegue manter sua concentração.
Mas é assim, cara, na vida real. Tenta fazer alguma coisa quando alguém te insulta profundamente pra você ver o que acontece, cara. É horrível.
Você lembra de algum insulto interessante aí, André, pra mencionar aí?
Eu lembro.
Teu clássico, vai.
Ah, André, você luta como fazendeiro.
Ah, é, que apropriado. Você luta como uma vaca.
Ah! É tipo assim. A gente sempre tá tentando falar de armas legais, né, e potentes e tudo isso, porque afinal de contas o cast foi feito pra isso, né? Mas eu acho que, assim, tem um momento desabafo que eu queria falar de uma arma inútil que infelizmente existe, que é o Annihilator de Metroid Prime 2. Ó, seguinte, eu não sei usar ele até hoje. Eu já joguei muito. Se alguém usar, velho, o 20, sei lá, por favor, explique-se, velho. Porque, tipo assim, você vê que Metroid Prime 1, você pega a última arma sua, é o Plasma Beam, e ela é muito boa. Ela é tão boa que algumas coisas ficam até sem graça, de tão boa que ela é, sabe? Nossa, você detona tudo. Aí você custa, você sua pra pegar, eles pegam lá no final do jogo, você pega o Annihilator, Metroid Prime 2, e ele junta, né, os tiros de Light e os tiros Dark, né, que nós já explicamos no cast de Metroid lá. Uhum. Ele fusiona os dois tiros pra fazer uma arma suprema, né, vamos dizer assim, que é uma porcaria, sabe? Você atira com elas, você gasta pra caramba, velho, já tem esse problema, né, que você gasta um de cada, se você der um tiro de Annihilator. Assim, você não mata nada com ele. Então eu disse, pô, cara, esse negócio não tem utilidade. Não. A única vez que eu usei ele foi no último chefe, porque você tinha que atacar ele ora com arma de luz, ora com arma de trevas, aí eu usava o Annihilator que já resolvia a conversa, sabe? Tipo assim.
Como você diz, né? É o mal daquela última arma que você pega e você mal aproveita, sabe? Ela só serve exatamente às vezes pra alguma coisa específica.
Não, e sabe por quê? Isso é uma coisa que vários jogos usam, que é esse esquema de assim, você vai jogando, você vai tendo suas dificuldades até que quando você tá quase no final do jogo você ganha a arma que resolve todos os seus problemas, a última arma. Só que você tem que usar ela por pouco tempo, senão ela vai perder a graça, sabe? E o Plasma Beam do Metroid Prime 1, ele é assim, cara, ele é isso, sabe? Agora, o Annihilator não é, você acha que ele vai ser, porque ele gasta pra caramba,
e
você
demora dele,
pra pegar.
E olha o nome dele, né, velho? Annihilator, pô.
Não, convenhamos.
Se é o Annihilator, ele tem efetividade zero, essa arma, ela geralmente tem efetividade mil, sabe? 100%, assim, porque uma granada que deve ter, sei lá, brigadeiro dentro dela, porque em Left 4 Dead, quando você joga granada, os zumbis eles se aglomeram, sabe?
Sabe o que deve ser? Você joga granada, que a coisa pequenininha, toda protegida, eles devem pensar, deve ter alguma coisa muito legal aí.
É, né, cara? Tipo, cofre, sabe, né, deve... velho?
É, aí eles vão lá ver o que que é, deve ser tipo isso, entendeu?
É muito legal, cara.
Mas você sabe por que ele vai em cima da granada, né? Você tá sendo tipo irônico, né?
Não, não sei por que ele vai pra cima da granada. Por que ele vai pra cima da granada?
Porque ela tem uma luz e fica apitando, pô.
Ah, quer dizer que se um dia eu tiver com um problema, eu pego um apito e saio gritando e zumbi pra trás de mim.
Por que diabos? Então, eles me pegam um celular, jogam no canto da fase e vão embora.
Porque não dá pra fazer isso. Mas você vê, do mesmo jeito que o alarme do carro atrai zumbi, tá ligado? Se a granada atrai também.
Não, peraí, mas ó, o alarme do carro atrai zumbi, mas se tu tá ali, eles vão pra cima de ti. Eles não ficam tudo batendo no carro, lá, segurando o carro.
Sabe uma coisa que é muito legal, assim, você pensar que o barulho atrai zumbis? Numa situação Left 4 Dead, assim, real, né? Tipo assim, vamos supor, né, zumbis finalmente conquistaram o mundo. Você dá um apito pra pessoa e fala, qualquer problema, me chame com esse apito, entendeu? Você vai embora, cara. Sabe, tipo assim.
Olha o pé.
Vai ser uma ótima distração pra muito você bom. Conseguir sobreviver, cara, sabe? Escutando, cara.
Me chame e fique piscando essa luzinha aqui.
Esse sinalizador, né, cara?
Ah, Fred, você era um dos que eu ia levar comigo, sabe?
Se não, cara, que isso, tá brincando, cara.
Não,
você tem que entender que eu tenho alto instinto survival, cara. Você ficar perto de mim, você sobrevive também, entendeu? Se eu achar que você foi contaminado, você morre também, sabe? Porque, né, o instinto survival, né, cara? Você pode fazer nada a respeito disso.
Uma arma que não era pra ser uma arma, mas que é super mortal, não sei, acho que poucos aqui vão se lembrar dela. Alguém aqui já jogou Ionoid no NES?
Não.
Ionoid, ele era um jogo que foi feito em cima de um outro jogo, óbvio, naquela época, né? Isso era comum. Uhum. Ele era o mascote da Domino's Pizza. E aí fizeram esse jogo, foi um dos jogos franqueados, são poucos, tem aquele Cool Spot também, que era 7-Up, enfim.
Ah, sim.
Mas
sim,
esse é um dos raros jogos franqueados. E ele era muito foda na época, né? Eu adorava esse jogo. Aí até depois a Domino's abandonou o mascote, porque teve um grupo de adolescente que espancou o mascote da Domino's até a morte. Aí, não, isso é verdade, isso é verdade. Cara. Procurem na internet aí que tem links sobre a história dos adolescentes que mataram o cara vestido de Ionoid, do mascote.
Mas por que tanta raiva, gente? O jogo é tão ruim assim.
Não associa o Ionoid só ao jogo. O Ionoid, ele era o mascote de uma pizzaria que existe, que é a Domino's. Mas e aí, nesse meio tempo, antes disso acontecer, né, na época do NES, saiu um jogo chamado Ionoid. E, cara, tu mata teus inimigos com um ioiô.
Oh. Nossa, cara, nada melhor, velho. No Yu Hakusho tem aquele garotinho que faz isso também, né?
Sim, é verdade.
Olha que interessante, Ionoid da Capcom, né, velho?
Isso mesmo. Puta de um jogo, cara. É um jogo Ionoid tribom. Só que, sei lá, cara, se tu tá trancado em casa e tu tá vendo uma rebelião de, sei lá, assassinos querendo matar tua família. Aí tu vê o teu pai ter um 38, tem uma espingarda em cima da mesa e um ioiô, e tu, caralho, velho. Quero ver quem vai entrar aqui porque eu tenho um ioiô. Aí tu só senta na cadeira e fica.
Tipo, eles chegam, eles arrombam a porta da sua casa, aí você tá fazendo aquele pêndulo com o ioiô.
É,
Yeah.
Olha o pêndulo.
Aí, não, aí cai todo mundo pra trás, morto e tal. Então,
aí os caras começam a fugir, tá ligado? Você joga o cachorrinho pra passear atrás dele, tá ligado?
Cachorrinho passeando, volta, ó, desce e sobe, olha o pêndulo, olha o cachorrinho, opa.
Aí o cara, não, o cachorrinho não, sai correndo. Cara,
volta o mundo, é quase um limit break, né?
Eu acho que às vezes o pessoal tem uma limitação, assim, quando faz um jogo, assim, cara, não podemos fazer muito violento, cara, tá, e se a gente botar um 38? Menos. Uma faca, ah, um pouco menos. Puta merda, que eu bote um ioiô? Boa, velho, é isso aí, começa a desenhar agora.
É, por aí caralho, mesmo. Velho. Mas assim, cara, o Link, você vê que não é um ioiô, sabe? Ele usa energia espiritual dele pra fazer do ioiô uma arma mortal.
Tá, mas o Ionoid, ele tinha energia da onde? Da calabresa? Da mussarela?
Falando, cara. O Yakusho tem um sentido pra você ter o menino usando o ioiô como arma. Da mesma forma que o Kurama pode usar uma grama como arma. Cara, isso eu acho sensacional, porque, tipo assim, acho que é uma ideia muito legal de você pegar uma coisa que ninguém espera que seja usada como arma e usar ela como arma de uma forma legal. Essas armas inusitadas estão sempre surpreendendo a gente, né? Como é o caso do Gambit, né? Que, pô, há 20 anos atrás deve ter surpreendido alguém, né? Óbvio que todo mundo já conhece ele hoje em dia, tem mais graça nenhuma. Mas eu acho que as colheres, cara, nos videogames, elas são uma arma mortal, assim, do pior tipo possível, cara. Porque, assim, é, como a gente viu em Silent Hill, né? Aquele assassino, ele precisava matar mais pessoas, não tinha ninguém que ele podia matar, porque ele tava preso ou coisa do tipo. O cara pegou a colher e enfiou no pescoço, cara. Isso é uma coisa que te abala, sabe? Se fosse uma faca, você ia nem aí. Você viesse batendo na cabeça, faca, né, tá nem aí, cara. Mas ele pegou uma colher.
Deve doer muito, muito mais do que uma faca.
E é humilhação, então, né, cara? Imagina tu chegar no médico lá e, cara, com um ferimento foda, e o cara dizer, ah, material cortante, o cara, não, uma colher. Faca. Cara, eu sangro até morte, cara, mas não vou.
Quando o cara consegue usar a colher pra te convencer que aquilo pode causar uma morte legal, cara, você fica perturbado, que negócio mexe com você mesmo. E outro caso muito interessante, que, assim, nem é de videogame, mas vale a pena falar, é que tem tem um certo momento do livro A Torre Negra em que um certo cara, ele se mata propositalmente engolindo uma colher que tinha as bordas afiadas, saca? Uhum. Cara, eu acho isso sensacional, cara. Sabe, as colheres estão aí, saibam usá-las se você um dia for criar um jogo, lembre sempre.
Não, Fred, daqui a uma semana, velho, vai ter tipo um Spoon Killer, sabe?
Pra Wii, né, cara? Rick, então, você quer falar de uma arma inusitada também?
É uma arma inusitada, cara, que, assim, se eu chegar e falar assim, a arma inusitada que eu digo é o seu próprio corpo, aí você não vai achar tão inusitado assim, sei lá, golpes e tal. Mas, na verdade, eu não estou falando de um corpo humano. Eu estou falando de um corpo minhoca. Earthworm Jim, cara, você usa o seu próprio corpo como arma, ou seja, um chicote. Você usa ele como um laço, você usa ele pra atravessar lugares difíceis, entendeu?
Não, tipo assim, ele controla a armadura, né? A armadura tira ele de dentro dela e ataca ele, né? Nos outros bichos, né? Bem legal isso. Worm Jim aí, mais uma vez, surpreendendo, né? Nosso cast de armas, né?
Falar em corpos como armas, né, cara? Não sei se é uma arma um poder, mas é o Kirby, né? A boca do Kirby.
A cara, certeza,
você suga seus adversários, você rouba poderes e armas
dele. Não, sabe o que eu acho legal do Kirby? Ele é fofo, rosa e consegue ser poda, sabe?
Badass, velho. É. Mesmo assim, ele consegue ser um símbolo de masculinidade, cara.
Não, o problema dele é que ele beija os outros amiguinhos dele, né, cara?
Eu não ia deixar o Kirby me beijar nem pagando, velho. Você tá doido? O cara te engole, velho. E aí?
Você vê a foto do Kirby, cara. Você vê naqueles olhinhos dele que tem algo errado, sabe? Tem alguma coisa por trás daquilo, né?
Eu acho muito mais desesperador que o Buster do Mega Man, porque o Mega Man te mata pra depois pegar sua arma. O Kirby não, ele te engole brutalmente, sabe? Ele é um canibal.
E uma das coisas que eu nunca entendi com o Kirby, principalmente no Smash, é que você engole e por onde você sai.
Cara, isso...
Já repararam isso?
É. Imagina se o cu do Kirby for que nem a boca, né, velho?
Cara, esse é o tipo de pergunta que não deve ser feita, Diego. É um tabu nos videogames, entendeu? Será que o Kirby consegue engolir uma Katamari?
Puta, olha,
que pariu, deu. Olha só, hein, cara. Talvez, né, eu digo talvez, nós tenhamos encontrado um páreo pra Katamari.
Aproveitando, então, que estamos falando de corpos como armas, e, enfim. Tem um jogo, acho que pouca gente aqui que eu falar vai conhecer, se é que alguém já ouviu falar, porque esse jogo ele foi exclusivo pra Dreamcast. Ele teve um remake pra PlayStation 2, não sei se vocês conhecem, é o Mackin X, o jogo.
Não.
Assim, eu vou escrever ele. Ele é o seguinte, o jogo é um dos poucos jogos que eu conheço que o personagem principal não é uma pessoa, é uma arma.
Nossa.
Né? No caso, é uma espada que é a Mackin, o nome. Vem do japonês, quer dizer espada demônio, assim. E o X vem daquela expressão, Deus Ex Machina, que é o homem vem da máquina. E a história desse jogo é o seguinte, cara, é muito louco porque a arma em si, a espada, ela é meio que um ser vivo. E aí tu passa o jogo inteiro indo de corpo em corpo graças a ela. É um jogo em primeira pessoa.
Peraí, mas a espada, ela é controlada por uma pessoa.
É, na verdade, assim, ó, tu é a espada, tu meio que se aposta dos corpos das pessoas, entendeu? No início, ela tá na mão de uma guria. Aí tu fica lutando com aquela espada, não sei o quê. Aí tem uma hora nessa segunda fase que tem um piloto de avião que tu vai lá, passa pro corpo do piloto do avião. Aí aparece...
Mas como a garota dá a espada pra ele ou ela morre e ele pega a espada?
Não, ele troca de corpo. Tem que olhar pra pessoa e tu fica apertando o Y, se não me engano, do controle, e tu passa pro outro. E aí tu olha pra trás, a pessoa tá em estado vegetativo, assim. O jogo é tricurto, deve ter umas 5 fases, assim. Mas cada fase tu incorpora numa pessoa diferente e tu é uma, vamos dizer, uma arma diferente e que varia desde, sei lá, se a pessoa ela tem um 38, ela vai ter um 38 numa mão e a espada na outra. Aí tem pessoas que são muito mais ágeis do que a anterior, então ela pula mais alto, sabe? Pra mim é uma das armas mais foda que eu já joguei em videogame, porque justamente essa troca de corpo te permite ser várias pessoas ao mesmo tempo, né?
Você pode trocar de corpo aleatoriamente ou tem tipo uma pré-definição?
É, tem umas pré-definições. Os inimigos que vão contra ti, eles têm essa loucura de que, tipo, ela não pode entrar lá porque eles têm proteção contra a Mackin, então não pode incorporar neles. Só nos civis que tem. Aí, claro, tem fases que tu vai encontrar um ou dois civis, só que é justamente pra tu incorporar neles, assim. É raro, assim, tu ter uma liberdade maior. Assim. Eles até tinham planejado uma continuação, só que a continuação não foi muito bem aceita, acabou virando um remake pra PlayStation 2.
Ah, tá. Uhum. E esse remake pro PlayStation 2 saiu no Ocidente?
Só saiu no Japão.
Sim, é legal que isso é bem a premissa da Soul Edge mesmo, sabe? De Soul Calibur. Possivelmente ela se inspirou daí, sabe? Sei lá, uma pegou a ideia da outra, sabe? Muito possivelmente, porque o que a Soul Edge faz é bastante isso também, né? Ela escraviza as pessoas, sabe? As pessoas não usam ela. Ela usa as pessoas, aquela coisa bem Senhor dos Anéis, assim. Uhum. E vai pulando de corpos pra corpos mesmo, sabe? Bem legal essa história.
O jogo, assim, ó, sinceramente, a ideia é muito boa, mas o jogo foi mal executado, ele não ganhou notas absurdamente altas. Tipo, mas no Japão ele fez relativo sucesso, tanto que ele chegou a virar até mangá lá.
Ah, minha próxima arma, que também é uma espada legal, ou na verdade eu deveria falar, são duas espadas legais, né? E talvez eu tenha escolhido ela só pra provocar o André, que são as Blades of Chaos de God of War, que são as melhores armas de God of War.
Não são. Blade of Artemis é muito melhor.
O escambau, cara. Cara, eu me recuso a usar a Blade of Artemis, cara. A Blade of Chaos é muito melhor, cara. Ela é muito, muito legal. Óbvio que é. Cara, a Blade of Artemis é um saco, velho. Pra gente conversa. Você nem tem muitos golpes diferentes. Você tem aqueles mesmos golpes.
Quero saber de beleza, não. Quero saber de eficiência.
Ah, tá, velho. Mas, pô, isso não é o espírito de God of War, não, cara.
Não, o espírito de God of War é matar.
Tá, mas tem várias formas diferentes de você matar.
Eficiente Blade of Artemis.
Eficiência é uma coisa relativa. Ela pode ser mais forte, mas a Blade of Chaos tem uma estratégia muito maior. E é muito mais versátil do que a Blade of Artemis, velho.
Você tem que ser mais habilidoso para usar a Blade of Artemis com maestria.
Claro que não, cara. Óbvio que não. O que você tem que fazer com a Blade of Artemis é entrar no meio da muvuca e ficar apertando botões, cara. Você
Não, e a Blade of Chaos não, né? Aperta um botão e ele fica girando a vida inteira.
Não. Se você é um jogador experiente com God of War, você vai perceber os avanços que cada combo novo te traz. E aí você vai usar eles em horas diferentes. Você tem uma lista de uns 15 golpes diferentes pra você usar. E assim, eles podem te trazer recursos completamente diferentes. Eu acho que ela tem um nível de estratégia muito maior, porque dependendo da sequência de inimigos que tá aparecendo pra você, você vai lutar de um jeito ou de outro. Ao contrário da Blade of Artemis, que você faz sempre a mesma coisa. Você chega perto do inimigo e bate ele. Entendeu?
Blade of Artemis.
Blade of
Ô, André, o Fred disse que teu pai tem fimose. Não deixa barato. Cara, eu quero que nessa discussão eu concordo com o Fred, cara.
Eu também concordo com o Fred, desculpa, André.
Ok, obrigado, mas isso é entre mim e o André. André, Blade of Artemis é muito melhor, cara.
Por isso que eu não apoio ninguém, cara. Eu nunca mais apoio o Fred.
Ah, depois dessa eu mudei, eu não quero mais, André. Opa,
não. Blade James, para com isso. Teve graça, não.
Blade of Artemis das crianças.
Ryuken. Inclusive, isso vai ser discutido em outro texto, não é a hora.
Bom, o pessoal tava falando aí de armas inusitadas, né? Armas que são usadas de maneiras que você não espera e tal. E a arma que eu tenho aqui é uma pistola laser, né? Que nada demais até aí, né? Mas essa pistola laser, além do fato de passar um tiro dela pra transformar qualquer inimigo seu em poeira de ossos, ela ainda tem uma capacidade sensacional de criar campos de força que vão ser usados pra te proteger na batalha. E, cara, em cima dessa habilidade que é construída toda a estratégia, todo o sistema de combate de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é o Out of This World.
Uhum.
E, cara, eu acho impressionante como que eles conseguiram colocar tanta complexidade, aumentar tanta estratégia do combate, né? Num jogo em 2D de plataforma. Uhum. Com uma coisa tão simples, que foi esse sistema de escudos, velho. É muito legal.
Tem a continuação dele pra Xbox, você jogou?
Pra Xbox, não.
Xbox. A única continuação que eu conheço é pra Sega CD.
Peraí, deixa eu confirmar aqui.
Acho que tá mentindo, cara.
É, Blade of Chaos, vai, Blade of Chaos.
Vai lá, conversa pro outro cast, vai.
Olha, a única continuação que eu tô achando aqui é o Horde of Aliens, que é pro...
Ah, não, deixa pra lá, então.
O que interessa é que o jogo é foda e ele só seria mais um joguinho de plataforma com gráficos vetoriais bonitinhos, não fosse essa singela pistola, que inclusive tem a capacidade de concentrar o tiro e soltar um Hadouken.
Ah, tá, eu confundi com Oddworld, tá certo.
Ah, sim.
É Out of This World, não.
Cara, Oddworld eu acho muito chato, cara.
Você é doido?
Caralho, velho. Eu achava aquele Oddworld Abe's Odyssey, né? Eu achava muito
chato. Cara, muito bom, cara, esse muito jogo, legal, velho. Cara, muito bom. Você passa sua mente pro seu inimigo controlar ele.
Cara. É muito maneiro fazer puzzles com o corpo do inimigo. É muito legal, cara. Falando de outra arma que é bem comum, assim, sabe? Uma arma que existe na vida real. É de um jogo que é o Simple Filter. Não sei se vocês já jogaram.
Putz, adorava esse jogo.
Muito bom.
Primeiro pra PS1.
Uhum. O jogo em terceira pessoa, né? E você controla um meio que um espião, né? E a arma, que é a sua principal, assim, que você não tem... Que é a arma que tem munição infinita, vamos dizer assim, sabe? Que vai sempre estar contigo, é o seu taser, né? E, cara...
Uhum.
O taser de Simple Filter é magnífico, porque quando ele pega no inimigo, se você ficar apertando, segurando o botão... Cara, isso bota fogo no seu inimigo, sabe? Seu inimigo entra em combustão.
Ele fica preto. Vira carvão depois.
Ele começa a gritar, cara. É absurdo, que é absurdo.
Cara, e cara, tipo assim, legal.
Tem fases que você tem que usar muita estratégia, que tem que ficar stealth, né? Você não, ninguém pode te ver. E tem horas que acaba a sua munição e você só tem seu taser na mão. E você tem que apertar o botão até o momento correto antes do seu inimigo gritar, sabe? Logo, assim começa a sair a fumacinha, você tem que parar de apertar, cara. Eu adorava brincar com aquilo, cara.
Essa arma já tinha no primeiro pra PlayStation 1 ou ela é só. Ela
não,
só tem.
Não, tinha.
Não tinha, sim.
Não sei porque a Adaptation só tinha no.
Só que eu acho que.
Eu acho que no primeiro, cara, eu não tenho certeza se você já começava com ela, não. Começava, Diego?
Começava.
Eu acho que começava.
Nostalgia agora, fiquei feliz de você ter me lembrado dele.
Esse agente, ele deve ser, no mínimo, bastante mórbido pra ele conseguir fazer isso com as pessoas, né, cara? Sei lá, se você vê a pessoa pegando fogo já, cara.
Isso acho que depende do jogador, né?
Essa parada de comportamento do personagem principal é uma parada que tem que discutir algum dia, cara.
Tem, tipo assim, tem mesmo.
Um jogo que te dá liberdade nos cutscenes, tipo Half-Life, sabe? O cara tá falando que você sabe salvar o mundo, tá em cima da mesa que eu te amo, sabe?
Cara, mas também tem que ver o comportamento do jogador, né, cara? Ah, tu sabia que tu pode usar ela, depois o cara tá morto. Cara, o cara tá morto, para com isso.
Ah, não, cara. Desculpa, pá, mas uma das coisas que define a direção do jogo é a capacidade de você zoar com o cadáver do seu adversário.
Mas tu te lembra, alguém jogou aqui aquele Black Thorn que tinha pra Mega, pra computador, pra tudo?
Ótimo.
Cara, tu sabia que tu não precisava matar os refém, mas tu ia lá e dava um tiro de costas ainda porque não tava olhando, tá ligado?
Estiloso, né? Ah, cara, outra arma que você olhando assim... Você fala, é uma bazuca, sabe? Só que na verdade, cara, ela não é uma bazuca comum. Ela tira uma vaca. Eu tô falando da Cal Launcher do South Park, tá ligado? O jogo South Park. Excelente, velho. Porque não só você atira uma vaca, mas quando pega no cara, o cara fica com a cabeça presa no ânus da vaca, sabe? E fica vendo o interior dela durante um tempo, que ele não morre de cara, tá ligado? Aí depois a vaca explode e fica aquela parada de peido, carne pra todo lado e o cara morre, sabe? É muito engraçado essa porra, velho.
Que beleza, hein?
South Park tem o conjunto das melhores armas de todas, cara. A bola de neve com mijo, ou então arma de atirador de piranhas, tá ligado? Porra, muito foda, velho. Cara, mas a Cal Launcher é demais, velho. Que pariu. Porque, ainda mais no multiplayer, porque ela mata com um tiro só, mas não basta apenas matar o seu inimigo, você tem que deixar ele vivo com a vaca presa na cabeça dele, sabe? Pra ser mais divertido.
Uma arma que eu acho que é aquela coisa que... Acho que quando o cara faz um jogo, ele não sabe bem se aquilo pode ser uma arma, mas ele pensa, isso aqui vai dar bons frutos, cara. E eu, quando eu comprei o meu primeiro Xbox One, eu não botava live nele, achava uma coisa que, porra, vou pagar
seu
pra jogar.
Seu primeiro Xbox One, você teve mais de um Xbox One?
Tive. Que isso? Mas, enfim, no meu primeiro Xbox One, eu não sabia as vantagens da internet, e não tinha essas coisas de ganhar um mês grátis, o caralho. E aí eu comprei o primeiro Halo, tava jogando aquela coisa, e aí fui numa locadora aqui da minha cidade, os caras jogavam online ele. E aí eu disse, caralho, velho, eu vou ter que chegar em casa, vou ter que pagar isso. E aí botei cartão, me fudi, botei lá um ano de Xbox e fui brincar jogando o Halo 1. Cara, sabe quando tu vai, tipo, eu já joguei tantas vezes o jogo offline que disse, cara, decorei as armas, eu vou matar todo mundo. E aí tá o Pablo parado com um bazucão, assim, parado no meio do jogo, recém-nascido. Fiquei mirando pra um funcionário correndo e, cara... Um jeep vem correndo e passa por cima de mim, cara. E eu vou por cima de uma montanha e caio dentro d'água. E era o Warthog, né? O jeepzinho que tu pode usar em todos os Halos. 1, 2 e 3, tu pode usar o mesmo jeep. E ele, cara, ser atropelado por ele é uma coisa humilhante. Tanto que aparece o iconezinho de um jeepzinho quando tu morre por ele. No 3 ele já vira realmente arma. Tu não precisa ter alguém na metralhadora atrás, só precisa estar dirigindo. Não. E atropela. E se tiver um amigo teu, tu leva o cara junto. É uma sacanagem total o jogo. Cara. Aquela coisa, aquela sensação de pegar de surpresa, o cara andando de costas, aí tu levanta ele. Aí sabe aquela coisa que tu levanta o cara por trás, aí tu só vê o cara deslizando pelo para-brisa, assim, cara, vocês estão únicos.
Cara, se desse pra ligar o limpador de para-brisa, ia ser perfeito, né, Zé?
Total, tava cutucando a bunda dele lá com o limpador, ia ser tudo.
Outra arma maneira de Halo é a Plasma Grenade, né, cara?
Ah, claro. Ah,
gruda no cara.
Gruda no cara, o cara fica correndo assim, tá ligado?
Mas o desespero dela é pior, né? Porque ela cola em ti e tu sabe que tu vai morrer.
Aí tu vai correndo pra cima dos inimigos. Amigos, pra levar eles juntos.
Tinha uns caras que fizeram um vídeo muito louco, tinha que achar esse vídeo, que era só brincando com granada e voando o mais longe possível, assim. E aí eles se juntavam em grupo, num servidor, só pra ficar viajando. E aí, cara, eles literalmente eles voam por cima de cenários, eles caem em cima da montanha, todo mundo toca um monte delas no jeep, no Waltug, e aí sobem tudo correndo em cima e esperam explodir, e aí é um jeep indo pra lua com 5 negros sentados dentro, cara. É muito engraçado. Eu vou ver se eu acho esse vídeo pra mostrar pra vocês.
Bom, então pra fechar aqui, eu vou falar de uma arma que que provavelmente é a mais clássica desse que a gente falou hoje, com certeza é a mais clássica, e talvez não seja lembrado por muitos como uma arma exatamente, talvez como um item, mas é bem clássica e vale ser citada.
É clássica, a palavra-chave é essa.
Que são as pastilhas do poder do nosso querido simulador de rave, né?
Qual?
Ah!
Pac-Man?
Lógico, cara, lógico.
Pac-Man.
Cara, Pac-Man todo mundo sabe, né, cara? Você come as pastilhas e os fantasmas correm de você, mas nunca ninguém deu a seriedade devido a isso, cara, porque o Pac-Man, ele é um sujeito neurótico, esquizofrênico, e ele tem alucinações de que ele é perseguido por fantasmas em labirintos psicodélicos, escuros e medonhos. E o único jeito dele se livrar desses fantasmas é usando seus medicamentos.
Sim, seus remédios.
Cara, mas eu não sabia que você, ao tomar medicamento para esquizofrenia, você comia suas alucinações, não?
É uma alucinação, certamente. Esse medicamento também é psicoativo, entendeu?
Com certeza.
Ele diz assim, ao invés de ele anular sua esquizofrenia, ele te dá poder para conseguir dominar ela.
Exatamente,
entendeu?
Por um curto espaço de tempo, obviamente.
Claro. Porque aí depois você metaboliza, né, as drogas e tal, aí já não tem mais, né, assim.
As frutinhas, onde é que elas se encaixam nisso?
É, tudo alucinação. Alucinação.
É o mesmo, cara. Basicamente, é um cara atormentado por fantasmas pela vida toda dele, sabe? Onde é que ele tá? Ele, e sabe, você vê que ele vai pra fases diferentes, sabe? Ele procura lugares diferentes pra ele começar uma nova vida e tal. Os fantasmas estão sempre lá, né?
Cara, é uma parada forte, velho. Enredo pesadíssimo,
se
velho.
Se Pac-Man fosse feito atualmente, ele se matava no final, cara.
Com certeza.
Sem contar que teve uma vez que a mulher dele também começa a ter psicose, né?
De repente, alguma toxina, sabe? Que ele convivia com ela, fez a alucinação, mulher dele, né? E casou e tal. A mulher dele começou a ficar doidona também, né?
Deixou ele amarelo também, né?
Eu tenho uma menção honrosa pra fazer de uma arma que, na verdade, só atrapalha, né, os jogadores, né, e o protagonista, que é o tempo em Sonic. Eu não entendo por que que, sabe, se o tempo acabar, o Sonic morre com a cara de assustado. E principalmente, por que que o Sonic tem que correr tanto pra chegar em algum lugar antes que o tempo acabe?
Não, é o seguinte, Fred, o Sonic, ele tem um microchip instalado no estômago dele, que é resetado, né, é desativado, ativado logo em seguida. Toda vez que ele passa naquelas placas, ou quando ele...
Ah, tá. É, essa do André foi a que eu cheguei à conclusão que faz mais sentido, porque, tipo assim, ele corre muito desesperadamente, muito rápido pro final da fase. E assim, sabe, eu imagino, tipo, um cara colocou isso nele, aquela coisa tipo Missão Impossível 3, coloca um dispositivo que vai explodir e fala, cara, você tem 3 minutos de vida, se não chegar lá, vaza, sabe? E aí você começa a fase correndo, desespero, não, que é isso, sabe? Tipo assim, eu preciso chegar lá.
Fred, é horrível, isso, cara. Eu posso te dar uma explicação mais plausível? Antes de cada fase, tá ligado? Ele toma muita água. Ele fica apertado pra ir no banheiro, tá ligado? E só tem banheiro do outro lado da fase, tá ligado? Aquela plaquinha, na verdade, é tipo como se fosse um ocupado, tá ligado? Porque ele entra logo seguido no banheiro, tá?
Porra. Bom, eu só queria deixar registrado aqui que a gente não pode, de forma alguma, passar 2 casts falando sobre armas e jogos sem nem ao menos citar a Spreadshot de Contra, né, cara?
Com certeza.
Tem tantos power-ups e todos eles poderiam ser totalmente descartados.
Uhum. Cara, porque Contra é um jogo tão frustrante, velho, que eu jogo e depois paro, sabe? Porque é muito frustrante, muito difícil, cara.
Olha só, essa frase dá uma camisa. Contra é um jogo tão frustrante que eu jogo e depois
para. Não, assim, depois todos fazem silêncio, né? Cara, o problema de Contra é que ele é difícil no sentido que você tem que decorar o que vai acontecer, né? Então você tem que jogar 20 vezes cada fase, né? Até... E o problema é que você chegou na fase 6, você decorou a 5, só que você não decorou a 6 ainda. Então você morre e você começa a dar 1 de novo, entendeu, cara? Mas é um jogo divertido.
Bom, então acho que é isso, né? A gente ficou por aqui, então, na nossa segunda listagem das nossas mais memoráveis, legais ou esdrúxulas armas que conseguimos lembrar, né? Claro que deixamos muitas milhões de armas de fora, contamos com a colaboração de todos os nossos ouvintes, seja nos e-mails e comentários para lembrar outras armas interessantes, né? Pra gente continuar essa discussão fora do podcast.
Uhum. Mas sabe o que você pode pensar? A quantidade de jogos que são lançados entre um cast de armas e outro é muito maior do que a quantidade de armas que nós podemos falar. Então nós nunca vamos conseguir falar todas as armas necessárias, entendeu? É assim, cara.
O mais que a gente tem.
É a verdade.
A gente pode fazer um cast de 5 horas só falando o nome das armas, entendeu? Não, sem intervalo.
Vou começar a gravar agora, então.
Vamos lá,
Master Sword,
Gunblaze,
Massa Mônica,
Muramasa,
The Relay,
Rusk Shoot,
Sling Shot,
Remo, Deku Nut, Ultima Web, Game Gun.